E voltamos com o CBN Saúde, meu entrevistado de hoje, Thiago Fuentes Mestre, psiquiatra. Nosso assunto, estresse e depressão. Thiago, eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre a depressão. Você colocou um tema interessante nesse intervalo, que até eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes, que é o conflito de gerações. Você falou aí no finalzinho do primeiro bloco que a gente tem que ser resiliente, por mais que não resiliente demais. Mas a gente tem que saber lidar com os problemas e se preservar. E você comentava que as gerações, né, as pessoas mais velhas, as pessoas que têm lá 60, 70 anos hoje, né, você falou, nasceram pós-Segunda Guerra Mundial, nasceram lá em 1945, 47, são pessoas que enfrentaram situações muito difíceis na vida. Às vezes tiveram que criar os irmãos, cuidar dos irmãos, ajudar a sustentar a casa muito cedo e tal. E elas aprenderam certas maturidades importantes para encarar a vida. E o jovem de hoje, ele é muito protegido. Então nós tivemos no passado uma geração mais exposta aos problemas, que é mais resiliente. O jovem de hoje, que é mais protegido, é menos resiliente, mais depressivo. Como é que é esse encontro de duas gerações com duas experiências completamente diferentes de vida?
Esse é um assunto que abre matéria aqui para a gente ficar semanas debatendo, Gilson, de tão interessante que é. Mas, quando a gente vai comparar gerações, geralmente a gente vê uma escala, né? Uma questão mais suave de evolução, ali, de mudança de pensamento, né? Porque os pensamentos das gerações vão vindo através de pensadores, né, de sociólogos explicando tudo aquilo e a gente vai entendendo. Me parece que em algum momento, não sei se pela evolução da ciência e com essa absurda quantidade de informação, parece que houve um salto, uma mudança assim, da forma das pessoas viverem e encararem o mundo, que se você coloca hoje um garoto ali de 16, 18 anos com um senhor de 70, 80 anos, um frente a frente, talvez um não vai entender o que o outro está falando. Em termos de comunicação, não vai ser possível.
Os valores são muito diferentes dos dois.
Os valores, o modo de usar, até a linguagem é diferente. Parece que um nasceu num planeta e outro no outro.
Agora, Thiago, a gente tem que, às vezes, encarar que a depressão de hoje é por motivos menos relevantes, ou nós temos pessoas que entram em depressão, ficam deprimidas, por motivos que para nós pode parecer irrelevantes, mas para as pessoas são. A gente tem que saber entender o jovem e a crise que ele passa às vezes, que leva a uma depressão.
Esse é o ponto central, né? Você tocou no... É brilhante aí. O sofrimento, ele é subjetivo. Só o próprio sujeito pode mensurar o quanto ele está sofrendo. Então, para um terceiro que está vendo de fora, às vezes parece para ele que aquela pessoa está exagerando. Mas para quem está sofrendo realmente, a dificuldade de expressar e fazer com que os outros consigam entender o tamanho do sofrimento também é muito angustiante. E aquilo retroalimenta o próprio sofrimento. Então, quando a sociedade enxerga a pessoa que tem depressão de uma forma pejorativa, posso assim dizer, que ele é fraco, frescura, isso faz com que a própria depressão da pessoa piore, porque ela não se sente compreendida pelas pessoas. Se eu não tenho suporte, se eu não tenho quem possa me dar um auxílio, como que eu vou melhorar?
Tem um ouvinte nosso, eu quero trazer a pergunta dele, a gente vai perder um pouco o foco, mas depois eu volto para essa questão, que é o nosso ouvinte, o Júnior Bataglini, ele pergunta o seguinte, ó, irritabilidade e ansiedade pode acarretar depressão?
Olha, Júnior, boa pergunta, né? A gente costuma dizer na psiquiatria que a ansiedade é a febre das doenças psiquiátricas. A ansiedade, ela é uma emoção, né? E o que vem na cabeça, junto com essa emoção, na ansiedade, são duas coisas. Ou é medo, ou é preocupação excessiva. Então, imagine você. Às vezes você não tem nenhum transtorno mental, mas você tem alguns medos e alguma preocupação.
Que todo mundo tem.
Então você tem ansiedade, né? Tem depressões ansiosas, tem transtornos da ansiedade, transtorno do pânico, até doenças mais graves como esquizofrenia, né, ou outras psicoses também geram muita ansiedade. Então a ansiedade, ela é o que a gente fala um sintoma inespecífico.
inespecífico. É. Quer dizer, ela pode ter uma série de formas de se expressar, de se detectar ela.
Assim como a tristeza, por exemplo. Uhum. A tristeza, ela não é depressão. Mas a tristeza está dentro dos quadros depressivos. Mas a tristeza é uma emoção humana. A ansiedade também é uma emoção. É uma forma da gente lidar com as coisas. Em algumas situações, ela é saudável, né? Se não exagerada, uhum. Entendeu? Por exemplo, imagine você está no mato, né? E encontra lá um animal perigoso. Se você não tiver ansiedade, você vai se expor àquele perigo.
Até você reagir e fugir da situação.
Exatamente. Então, a ansiedade ela tem uma razão evolutiva de existir. O problema é você ficar ansioso em situações onde não oferecem perigo nenhum.
Uma coisa é você enfrentar um animal feroz numa mata fechada. Outra coisa é no dia a dia você ficar o tempo todo ansioso e se sentindo com medo.
Exatamente. Então, tem pessoas, por exemplo, tem um quadro de fobia de elevador. A pessoa tem medo de entrar no elevador. Teoricamente, o elevador não oferece nenhum perigo. Por que a pessoa deveria sentir ansiedade? Existe um erro aí de processamento cognitivo que a gente fala. O cérebro está interpretando aquele elevador como se fosse um animal perigoso na selva.
Ô, Thiago, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade que veio agora. E certas pessoas que vão enfrentar certas situações que ainda não chegaram, certo? Ah, eu vou ter uma reunião, ah, eu tenho um compromisso de trabalho, ah, eu tenho uma viagem para fazer. E elas começam a construir, às vezes a viagem, a reunião na semana que vem, daqui 2-3 dias, e elas começam a construir uma consequência do que não aconteceu ainda. Pô, vai ser um desastre naquela reunião, vou acabar brigando, vamos demitir, naquela viagem não vai dar certo. Isso é perigoso, isso gera um estresse innecessário. As pessoas que antecipam problemas que nem aconteceram ainda.
Olha que interessante, eu te explicar tecnicamente, daí eu entro nisso, né? Tem algumas linhas de terapia, né? Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que vai dar uma explicação muito interessante para esse quadro, né? Tudo que a gente pensa, a gente sente também. Então, não tem como você estar pensando em coisas boas e tendo sentimentos ruins ao mesmo tempo. O nosso cérebro, ele é congruente, né? As coisas caminham juntas. Então, se você está pensando no futuro de um modo de excesso de preocupação, digamos até catastrófico em algumas vezes, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Qual que é a emoção que vai vir naturalmente? A ansiedade. Porque você vai ficar com medo daquele futuro. Você já está antecipando algo negativo.
Ou seja, você acaba criando um problema que não existe.
Você traz do futuro um problema hipotético para o presente que realmente ele não existe ainda. Agora, pense naquelas pessoas que, por uma questão de temperamento, elas são muito otimistas. Ela acha que o futuro vai dar certo. Ela não sente nada de ansiedade no presente.
Então, na prática, ela tem uma relação melhor com o depois se você tiver uma visão um pouco mais positiva das coisas que você tem que fazer.
Sim, tecnicamente a gente chama isso de distorção cognitiva. A pessoa, ela distorce um pouco o futuro. Ninguém sabe o futuro. Né? Você pode imaginar que tudo vai dar certo ou pode imaginar que tudo dá errado. Né? Tanto imaginar o excesso de ter uma certeza absoluta...
Otimismo que vai, demais.
Né? E quanto um pessimismo demais, a gente chama de distorção cognitiva.
Eu conversei com o Thiago Fuentes Mestre. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Muito obrigado. Eu que agradeço e disponho aqui, sempre que necessário, estar aqui para tirar e aproximar das pessoas a nossa especialidade, aí desmistificar um pouquinho, acho que as pessoas ainda têm medo, né, das doenças mentais.
Exatamente. Né? Mas foi muito boa essa conversa sobre depressão e sobre estresse com o psiquiatra Thiago Fuentes Mestre. Falamos um pouquinho aí sobre quais são as características das pessoas que, às vezes, de estresse e depressão, podem até ser mais resilientes. Né? Não demais... Tudo que é demais acaba sendo um problema.